Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Já tem 2 anos que os brasileiros não vivem o carnaval, que é uma das festas mais populares do país. Desde a chegada da pandemia de Covid-19, o isolamento e distanciamento têm sido essenciais para o enfrentamento do vírus. Este ano, cidades como Belo Horizonte, Salvador e São Paulo optaram por não festejar a data. Mas algumas campanhas de saúde comuns desta época do ano ainda são reforçadas, como a prevenção de ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. No programa de ontem, vimos que a sífilis é uma delas. De acordo com o Ministério da Saúde, entre os anos de 2010 e 2020, foram registrados 783 mil casos de sífilis. E como ficaram os casos de ISTs durante a pandemia? Será que reduziram? Eu sou Carla Scarmigliati e para tirar essas e outras dúvidas, convido no episódio de hoje o professor e médico infectologista no Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim. Olá, professor, é um prazer recebê-lo novamente. Esses dados, né, sobre os casos de sífilis já são alarmantes, né, professor? Não é à toa que esse fenômeno já é considerado uma epidemia. Mas durante a pandemia de Covid-19, o senhor consegue dizer se esses números reduziram?
Acho que a realidade dos fatos ainda vão aparecer quando a gente tiver um período pós-pandemia em que a gente verifique se vai ter um refluxo do aumento de casos. Mas especificamente em 2020, houve uma redução de notificação de algumas ISTs, aí, principalmente sífilis adquirida e HIV, no sentido de uma menor frequência das pessoas às unidades de saúde para fazer a testagem dessas infecções e mesmo os serviços de saúde estarem mais dirigidos e concentrados no combate à pandemia do coronavírus e menos voltados para as ações de saúde em geral, incluindo essa de vigilância, testagem e diagnóstico das ISTs. Ao mesmo tempo, acredita-se que, dadas as medidas de restrição e isolamento social, a frequência de festas reduzida, de eventos, gerou uma menor atividade sexual das pessoas, especialmente aquelas que não estavam em relacionamento fixo, né, estável, durante a pandemia. Então, isso também pode ter contribuído para uma menor transmissão.
Mas a gente pode esperar que essas taxas de infecções continuem reduzindo futuramente?
Em condições pós-pandêmicas, aí, que a gente espera que sejam breves, a dinâmica de transmissão não deve sofrer alteração e a gente deve continuar com as mesmas taxas e precisando direcionar as mesmas campanhas para reduzir a transmissão das ISTs.
Como nós comentamos no início, as comemorações de carnaval ainda são incertas, mas a gente já pode supor, né, que o risco de transmissão vai ser menor neste ano?
O carnaval, né, nos seus moldes habituais, é sempre um período em que as pessoas se relacionam mais, eventualmente têm mais relações, e como, né, tem um uso aumentado de álcool e outras drogas, né, a frequência de uso do preservativo acaba sendo reduzida, então as campanhas de prevenção precisam ser reforçadas e intensificadas nessa época do ano. Esse ano parece, né, que nós não teremos mesmo nem carnaval de rua, nem os desfiles por enquanto, mas na medida em que essas festividades se restabelecerem, é fundamental, como deve sempre ocorrer, as campanhas de prevenção reforçadas para esse período do ano.
E além das campanhas de prevenção, né? Conversar sobre esse assunto em casa e nas escolas também é fundamental. Por que é tão difícil, professor? Principalmente para os pais.
Infecções sexualmente transmissíveis envolve falar de sexo. E sexo na nossa sociedade é um tema que ainda envolve muito estigma, muito preconceito, muito tabu, muito moralismo. E nós somos um país muito religioso, eu acho que isso tem uma interferência grande para que haja uma entrada adequada da temática da sexualidade nas escolas e mesmo dentro de casas entre pais e filhos. Então, pais que não receberam educação sexual e não conversaram sobre sexualidade, prevenção, adequadamente quando eram jovens, têm dificuldade de conversar com seus filhos. As pessoas confundem, né, a discussão de sexualidade com falar de sexo e acham equivocadamente que tratar da temática nas escolas significa incentivar a prática sexual precoce por adolescentes, quando na verdade Os estudos científicos ao redor do mundo mostram que os países que tratam dessa temática precocemente nas escolas, de forma adequada, apropriada para a idade e com base, né, científica, com fins de prevenção e de uma vida saudável da sexualidade, têm a idade de início sexual postergada. Então, quando não se fala sobre a temática, o início da vida sexual costuma ser mais precoce, como a gente verifica no Brasil, por dados objetivos de gravidez na adolescência.
Para enfrentar as ISTs, precisamos deixar os tabus de lado e falar mais sobre isso. O programa de hoje fica por aqui. Envie comentários, dúvidas e sugestões para o número 031-98576-0326. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carlos Carmigliatti, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.